FM Network.
Boa tarde, boa noite ou bom dia, Dabinete. Aqui vai começar mais um episódio do Lubini Podcast, a plataforma do Royals aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nosso jogo de Natal, que aconteceu ontem, né? E eu tenho aqui comigo o Abraão, do Royals Stats. Fala aí, Abraão.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais um episódio, dessa vez mais um bate-papo aqui, né, entre eu e o Kleber. Mas é isso, é momento bom nosso, vitória no Natal, batemos os nossos fregueses lá de Memphis. E é isso, galera, vamos aí para mais um episódio.
É isso aí. Eu, para quem não me conhece, eu sou o Kleber, arroba WarriorsBRW no Twitter, tá? E a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, da vitória do Warriors contra o Memphis Grizzlies, que o Warriors venceu o Memphis Grizzlies por 123-109, com grandes destaques, né, pro Jordan Poole, pro Klay Thompson, apesar de não ter tido uma boa eficiência, né, e pro um jogo impecável, acho que, né, do Draymond Green. E acho que um dos poucos jogos na temporada, né, que acho que não teve nenhum ponto negativo, assim, de jogadores vindo do banco. Até mesmo o próprio James Wiseman, acho que contribuiu bem, apesar dele ter pontuado. Então, acho que ele contribuiu bem ali, pegando rebotes importantes, até mesmo defensivamente. Até foi elogiado pelo próprio Steve Kerr, né? Quer começar falando alguma coisa sobre o jogo? Algum destaque que é pontual, Abraão?
Dante DiVincenzo, que homem. Quando ele chegou aqui, falamos, né, que nós nem ia lembrarmos de Gary Payton ter second, e é verdade. Eu acho que o Dort, ele consegue, ele não é tão bom defensivamente como quanto o Gary, só que ele é bom defensivamente, e ofensivamente tem um abismo entre ambos. Então, quando esse cara tá jogando, quando ele tá em quadra, a energia que ele traz, ele é diferenciado. Esse é o principal destaque, assim, pra início mesmo. Porque para mim ele foi o melhor da partida ontem.
É isso aí, mano. Acho que ali foi um ponto muito importante, esse destaque ofensivo dele, até mesmo para ele pegar um ritmo para quando o Steph voltar, né? E ele poder manter, pelo menos, ficar ali entre os 15 e 20 pontos, né? Acho que é importante ele manter esse ritmo aí, acho que é importante ele desempenhar uns bons, né? O Golden State ontem, apesar da nossa vitória, né, o Golden State foi um time meio displicente, né, de certa forma, no quesito das faltas técnicas, né. O Golden State ontem teve 6 faltas técnicas, né, e o Golden State lidera a liga em faltas técnicas na temporada. Eu não sei se isso é o time está entrando muito pilhado nos jogos, ou se a arbitragem está realmente pegando de pedra na nossa equipe.
O Jordan Poole está quase perdendo o jogo, inclusive. Ele já tem 6 faltas técnicas.
São 21.
Ou 6 não, ele tem 8. Ele tem 8 faltas técnicas. Na 11ª você perde um jogo. Ele já tem 8.
Nossa. Eu estava pensando sobre isso ontem. Não sei se você já reparou, alguns jogadores que vem para o Golden State, ou até mesmo jogadores que é draftado pelo Golden State, eles têm, eu não sei se é implementado na própria equipe ou se são dos próprios jogadores, porque eu não sei se você lembra, quando o Kevin Durant veio, ele era meio conhecido de não ser um jogador que costumava tomar muitas técnicas. Chegou aqui, ele tomava técnica atrás de técnica, né? Então, eu não sei se é algo implementado na franquia, se isso vem dos próprios jogadores ali dentro da quadra.
Eu acho que... Eu não tenho certeza. Mas eu acho que o Warriors é uma das poucas franquias da liga que não muda a falta técnica. E o Steve Kerr já disse várias vezes que ele gosta que os jogadores extravasem, que os jogadores demonstrem emoções, que ele não quer que os jogadores dele fiquem engessados sem demonstrar emoção. Porque quando você demonstra emoção, você descarrega aquela energia ali e você fica mais leve para um arremesso, para dar um toco, ter uma posse defensiva, que isso muda seu espírito dentro de quadra. E, em certo ponto, eu concordo com ele. O Draymond Green não seria o Draymond Green sem gritar. Claro que é uma linha tênue. Às vezes prejudica o time. Ontem o Jordan Poole poderia ter prejudicado o time. Ainda bem que não prejudicou. Então tem sempre que dosar isso. Saber quando você pode tomar a técnica e quando você não pode. O próprio Kerr toma técnica a rodo para defender seus jogadores. Que às vezes eu acho até que é um erro dele. Ele toma muitas dores dos jogadores. Posso até ser que eu acho que é um erro, né? Mas também tem um lado positivo. Porque os jogadores sabem que ele vai ser, que o técnico vai ser com eles, independente do que acontecer.
Faz tal sentido isso daí, né? Eu acho que o único que não entra muito assim nessa vibe é o Stephen Curry, quando tá jogando, né? Mas quando ele se irrita também, até tá com o protetor bucal no árbitro, né? Mas falando agora sobre o jogo, acho que o Jordan Poole, acho que foi... acho que ele está precisando, né, se provar um pouco mais, até mesmo em eficiência. E acho que o jogo de ontem, obviamente, que em 3 pontos ele foi dos melhores, né? Mas acho que o jogo de ontem mostrou um pouquinho do que ele pode fazer. Ele até errou uma dunk ali no começo, que eu fiquei até meio puto, mas acontece, né? E ali a gente viu que ele vinha para um jogo bem, acho um jogo muito importante, né? Não só pro jogo em si, mas acho que ele, pra linha dele na temporada, né? Pra ele elevar um pouco o nível do que tava muito abaixo do que ele costuma produzir, né? E o que você achou, se quiser comentar um pouquinho sobre ele, mas o que você achou do nosso banco no jogo de ontem?
Cara, o que foi que o Ty Jerome jogou ontem? Quando é que o Ty Jerome vai jogar daquele jeito de novo? 14 pontos, 6 de 9 nos arremessos de quadra. Acho que isso diz muito. O desempenho do Ty Jerome ontem diz muito sobre o que foi o banco do Warriors. O Wiseman, que não fez pontos, mas foi importantíssimo em rebotes. Kuminga bem. Nosso banco ontem realmente surpreendeu. Até o Lembe fez 11 pontos, foi 3 e 4 na bola de 3. Então, o Moses Moody entrou bem, matou uma bola de 3 no último quarto, importantíssima, que foi no momento de reação do Memphis. Então, realmente, nosso banco ontem fez a partida da temporada.
Eu gostei também. Acho que mais importante do que o banco em si jogar bem, é importante os nossos jovens, né, jogar bem, que é o Mingo Moody e o James Wiseman, né, que, querendo ou não, eles podem ser os sucessores desses caras que estão jogando aí, né? A gente espera que eles venham evoluindo, né? E eu acho que o banco ontem acho que surpreendeu até mesmo em comparação com o próprio banco do Memphis, né? Que o banco do Memphis é um banco conhecido por ser um banco forte, um banco que sempre que entra bem, né? E ontem foi praticamente o contrário, né? Tudo bem que teve o Jaren Jackson, que se pendurou em falta o jogo inteiro, né? Inclusive no começo do terceiro quarto ele entrou com 4, ele iniciou, né, com 4 faltas, e com 11 segundos de jogo ele foi lá e já fez a quinta falta, né? Então o Jaren Jackson, essa questão de falta dele tá prejudicando muito, acho eu. O Memphis Grizzlies, que pode ter deixado um pouco já meio sobrecarregado, né?
Tem esse detalhe. Pode concluir.
Então, daí tendo essas faltas, acho que o Jamoran ficou um pouco sobrecarregado, e com isso ele tem que fazer muito mais pelo Memphis. E obviamente isso tudo veio também da boa defesa que a gente veio fazendo durante o jogo, né?
Assim, eu acho que esse jogo tem que fazer uma análise, porque a vitória do Warriors não foi porque o Warriors chegou lá e dominou o Memphis. A gente dominou, em certa parte, principalmente no final do terceiro quarto, que foi um domínio. Só que o Memphis estava carregado de faltas, o Bane estava voltando de lesão, Só que o Wallace também tava sendo seus dois principais jogadores. Então eu acho que isso meio que equilibra. Mas a gente venceu por méritos próprios. Só que teve um pouquinho de demérito também de Memphis nesses aspectos que você citou.
É, eu também acho. Acho que o Golden State talvez até estaria vindo para uma vitória sim, né? Mas não é o que demonstrou o placar, né? Tipo, o placar bem elástico no final da partida. Tá fazendo barulho. Então, bom, acho que defensivamente, principalmente, né? Acho que o Golden State conseguiu conter bem o time de Memphis.
Repete, Cleber, que eu não entendi.
Ah, eu falei que acho que o Golden State, acho que defensivamente, acho que foi talvez uma das melhores partidas em que o Golden State conseguiu conter bem, né? O time de Memphis, e, de certa forma, o Jamoran fez os pontos dele, mas o restante do time não conseguiu talvez ajudar ele, né?
Eu acho que o Wallace teve a estratégia perfeita. Fechou o garrafão e deixou o Memphis chutar de 3. Como o Ben estava em uma noite ruim e a bola não caiu, perfeito. Até o Moran também deu a dor de leque para chutar de 3. E o Moran não é bom na bola de 3. Então eu acho que o Wallace teve a estratégia perfeita. E, cara, é bizarro o quanto o Wallace defendendo zona é bom. Esse time tem que defender zona toda a posse. A gente sabe que é impossível, né? Defender zona toda a posse, mas é impressionante como a gente é bom defendendo em zona.
Com certeza, o Golden State é bem conhecido, né? Inclusive, pela sua defesa de zona. Ele vem ali, ajudando na contenção, posicionamento, e acho que o Golden State marca muito bem, né? Defender em zona. E o que você achou ali dos trash talks, né? Que teve. Ali no, lembro que ali no começo o Dylan Brooks falou algumas coisas ali pro banco, depois ele meteu uma voz de 3, depois ali no final teve o bloco do Draymond Green já morando, ele já falou algumas coisas ali também. E no final, por último ali, né, que acho que foi o trash talk mais divertido e mais satisfatório, né? Foi do Klay Thompson. Fala merda pro Dylan Brooks ali que tava no chão.
Eu não sei qual foi a melhor, se foi a do Klay gritando com o Brooks, se foi o Green gritando com o Moran, se foi o Green mostrando a língua pro Brooks, se foi o Green mostrando no meio 4 pro Brooks. Eu acho que é uma seleção de trash talk que dá pra escolher. Assim, né, cara? O time do Messi fala muito. O Moran acabou de falar que o West tá tranquilo. Eu coloquei os caras perdendo pro ano sem Stephen Curry e Andrew Wiggins. Tranquilo? O Brooks fala que a dinastia do Memphis ia começar. Os caras não ganharam porra nenhuma, os caras não têm final. Os caras não têm final de conferência. Então, tipo assim, eles falam muito, eles são muito provocadores. Saíram gritando lá da vitória contra o Suns, só que o Suns merece também, né? Que o Suns é outro time de otário. Então, é um time que gosta dessa provocação. E toda vez que alguém provoca o Warriors sobressai. Eu até acho que é bom eles continuar provocando o Warriors. Porque o Warriors sempre se dá melhor na adversidade.
A gente sabe que o Memphis é um time que é um time jovem, então acho que é um time jovem que sempre vai, e como eles estão bem, sempre vão tentar sobressair das falas deles, né? Então eu acho que é, de certa forma, um pouco soberba, principalmente quando você ainda não ganhou nada, né? Foi o que o Peterson falou, né? Que a fala do Brooks, que são uma nova dinastia e tal, é uma coisa prematura, porque quando você não ganha nada, não tem como você dizer uma coisa dessa. Isso é uma fala muito prematura, né? E ele tá certo, né? Porque pra você ser uma dinastia, primeiro você precisa ganhar alguma coisa, né? E eles não ganharam absolutamente nada. Mas eu acho, de certa forma, Acho divertido esse trash talk quando acontece ali na quadra e tal, e depois tem o respeito e tal, principalmente acho que o Jamoran. Obviamente que eu quero que o Dylan Brooks se foda, né? Que o Dylan Brooks fodeu o Gary Payton na temporada passada, então eu não tô nem ligando com ele, né? Mas acho que o resto do time ali, acho que faz parte ali do trash talk, pela pela, apesar de ser pouca, né, tem uma certa rivalidade com a do ano passado e tal, então acho que faz parte, né?
Faz parte. Eu só acho ruim você falar antes dos jogos e falar contra um time que é muito mais vitorioso que o seu. Por exemplo, eu nunca concordei em fazer trash talk contra o LeBron, porque é o LeBron, quando a gente tinha finais contra eles. Então eu acho que tem que dosar um pouquinho nisso. Mas antes do jogo também, durante o jogo, pode provocar até a mãe. Aquele, eu só lembro daquela cena lá, lendária, do Lance Stephenson soprando o ouvido do LeBron. Então eu acho que durante o jogo vale tudo. Quando, do jeito, da forma que o Memphis faz, é um pouquinho forçado.
É, eu também sou contra esse tipo de provocação, né? Porque, ainda mais porque a gente já tá na temporada regular, né? Pode acontecer, de repente o Memphis cai lá pra baixo, quando ele tem que sobe lá pra cima, né? Aí os caras vão pegar muito um cara de merda, né? Porque a gente não tá nem na metade ainda da temporada, né? Muita coisa pode acontecer. Então acho que é meio precoce e vamos ver, né, como que vai ser daqui pra frente. O Golden State também precisa dar uma arrancada aí mesmo sem Steph Curry. Então eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o jogo contra o Memphis. Que tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa do tipo?
Tem um, Cleber, que ontem a gente quebrou a maldição do Natal. A bizarra estatística que o Golden State Warriors tinha desde 2010.
Qual é? Solta aí.
Aquela que a gente ganhava um jogo e perdia outro. Natal. Acho que eu tenho uma lista aqui. Eu tenho uma lista aqui. Deixa eu procurar. Cadê? Cadê? Aqui, achei. Ó, desde 2010. O Warriors venceu os Blazers em 2010. Perdeu pros Clippers em 2011. Ganhou dos Clippers em 2013. A gente não jogou o Natal em 2012. Perdeu para os Clippers em 2014, ganhou dos Cavs em 2015, perdeu para os Cavs em 2016, ganhou dos Cavs em 2017, perdeu para os Lakers em 2018, ganhou dos Rockets em 2019, perdeu para os Bucks em 2020 e ganhou dos Suns em 2021. Aí ganhou dos Memphis em 2022. Então a Terra quebrou essa sequência bizarra que a gente tinha de ganhar um jogo de Natal e perder o próximo, ou vice-versa.
Caramba, não, nem lembrava, não. Dessa estatística. Nossa, a gente perdeu o Lakers de 2018.
Foi. Foi aquele jogo lá que o... Foi aquele jogo lá do Rajon Rondon, que depois teve aquele meme lá que o Rajon Rondon, que alguém falou que o Rajon Rondon tinha pegado a Aisha na cara do câmbio, e vocês não lembram que a gente ficou bem revoltado com isso. Então foi esse jogo aí.
Sim. Nossa. E acho que ontem também teve uma estatística do Jordan Poole, né, com mais 30 pontos. Ele se juntou ao Rick Barry e ao Will Chamberlain, né?
Foi. Poole fez 32 ontem.
É, acho que se eu não me engano, eram jogadores...
Debutantes, né? Oi?
Acho que eram jogadores com menos de 23 anos.
É, algo assim, que tava debutando também no Natal, né?
É, sim. Então é isso. Nos próximos jogos... Quer fazer um predict aqui? Deixa eu pegar aqui.
Vamos, pega aí. Os três ou os cinco para os próximos?
Ó, amanhã. Contra...
Hornets?
Quarta-feira.
Quarta-feira, mas não é amanhã. Só que amanhã é meia-noite. Então vai ser quarta-feira, só que é amanhã.
Isso. Amanhã contra os Hornets. Daí depois é um back-to-back, né?
Isso.
Depois contra o Utah Jazz. E no sábado, de sexta para sábado, é Portland Trail Blazers. Todos os jogos em casa.
Hornets, Utah e Blazers.
Não,
é isso?
Uma sequência muito difícil, isso.
É Hornets, Utah e Blazers, né?
Isso mesmo.
2-1.
2-1?
A gente ganha de Memphis e Utah e perde pros Blazers.
É, também acho que vai ser isso. Então vou de 2-1 também, pra... Sacramentar aqui, acho que a gente pode perder pro Portland. Do jeito que é capaz de a gente perder pro Hornets,
mas... mas em casa esse time tem outra energia. Não dá pra entender. Eu não sei qual é a explicação, mas a energia é diferente.
Então eu não sei o que tá acontecendo nessa sequência de jogos fora e jogos em casa, né?
Uhum.
Ganha todos em casa e perde todos em casa e perde todos fora.
Isso.
Mas saiu também a notícia de que o Joe Higgins está fora do próximo jogo, ainda com a lesão no adutor.
Eu acho que ele vai perder. Vai perder o All-Star nessa lesão aí, nessa brincadeirinha.
É, pode ser também. Eu tava com esperança dele virar All-Star, mas acho que não vai jogar, não. Steph Curry, como a gente sabe, segue fora, né? O Jamichael Green está disponível amanhã, está saudável. E o Draymond Green está comprovado para amanhã.
Mas eu acho que ele deve jogar.
É, a gente sabe quando é provável, é quase certeza, né? Que ele vai jogar. E então é isso. Tem alguma coisa que você queira comentar? Fala.
Não, não, acho só isso mesmo. Acho que a gente abordou tudo.
É, é isso aí. Então é isso. Hoje foi um episódio um pouquinho mais curto para falar justamente sobre o Natal. Então obrigado aí para quem.
Um bate-papo mesmo, né, Cleber? Só...
É um bate-papozinho entre eu e o Abraão aqui para comentar um pouco sobre o Natal. E então é isso. Obrigado por ter ouvido aí nosso podcast. Estamos sempre nas plataformas streaming, né? Spotify, plataformas S. E obrigado por estar nos ouvindo. E eu chego aqui com o Abraão.
É isso aí, galera. Hoje um episódiozinho assim só mesmo para falar da nossa vitória no Natal, que é sempre bom, né, vencer no Natal. Estou no Twitter, no Warriors arroba, ou no arroba Warriors Stats e 1. Me sigam lá para todas as estatísticas e curiosidades do Golden State Warriors. É isso, um abraço e até mais.
Galera, um abraço. Me segue lá no Instagram, tá? WarriorsBR. Valeu.